Capítulo 24. Seguir o exemplo de Jesus Cristo. Perguntemo-nos em cada oportunidade: o que Jesus faria? E tenhamos mais coragem para agir de acordo com a resposta. Da vida de Howard W. Hunter. O presidente Thomas S. Monson, que era o segundo conselheiro do presidente Hunter, disse que ele vivia o que ensinava, segundo o padrão do Salvador a quem servia. Um amigo dele muito próximo observou que as características exemplificadas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foram lindamente demonstradas pela vida admirável e altruísta do presidente Hunter. Tinha amor por toda a humanidade. Outro colega que trabalhou muito perto do presidente Hunter por mais de 30 anos disse: ele sabia, instintivamente, o curso que devia seguir. Esse curso era seguir o caráter de seu Salvador, Jesus Cristo. Por todo o seu ministério, o presidente Hunter incentivou amorosamente os membros da igreja a imitarem o exemplo do Salvador. Em seu primeiro discurso como presidente da igreja, ele disse: gostaria de convidar todos os membros da igreja a seguirem com mais atenção o exemplo da vida de Jesus Cristo, especialmente no que tange ao amor, à esperança e à compaixão que ele demonstrou. Oro para que nos tratemos uns aos outros com mais bondade, paciência, cortesia e perdão. Temos grandes expectativas com relação uns aos outros e todos podemos melhorar. Nosso mundo pede que vivamos mais disciplinadamente os mandamentos de Deus. Mas a maneira de fazer isso, como o Senhor disse ao profeta Joseph nas frias profundezas da cadeia de Liberty, é com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão, e com amor não fingido, sem hipocrisia e sem dolo. Doutrina e Convênios, seção 121, versículos 41 e 42. Ensinamentos de Howard W. Hunter. Seção 1. Jesus Cristo é o exemplo perfeito para nós. Ser uma luz é ser exemplar, alguém que dá o exemplo e é o modelo que outros devem seguir. Fizemos o convênio de seguir a Cristo, o grande exemplo. Temos a responsabilidade de aprender com Ele as coisas que Ele ensinou e as coisas que Ele fez durante seu ministério terreno. Depois de aprender essas lições, estamos sob o mandamento de seguir seu exemplo, e estes são alguns dos exemplos que ele deixou para nós. 1. Cristo foi obediente e valoroso na vida pré-mortal, ganhando assim o privilégio de vir à mortalidade e receber um corpo de carne e ossos. 2. Foi batizado a fim de que os portões do reino celestial pudessem se abrir. 3. Portou o sacerdócio e recebeu todas as ordenanças de salvação e exaltação proporcionadas pelo Evangelho. 4. Jesus serviu, por aproximadamente 3 anos, em um ministério de ensino do Evangelho, prestando testemunho da verdade e ensinando aos homens o que deveriam fazer para ter alegria e felicidade nesta vida e glória eterna no mundo vindouro. 5. Realizou ordenanças que incluíram bênção de crianças, batismos, ministração aos enfermos e ordenações ao sacerdócio. 6. Realizou milagres. A seu comando, a visão voltou ao cego, a audição ao surdo, a capacidade de andar e saltar ao coxo, e a vida a quem estava morto. 7. Em conformidade com a mente e a vontade do Pai, Jesus viveu uma vida perfeita, sem pecado algum, e possuía todos os atributos divinos. 8. Venceu o mundo, isto é, refreou todas as paixões e manteve-se acima do plano carnal e sensual, de maneira que viveu e andou sob a orientação do Espírito. 9. Levou a efeito a expiação, resgatando dessa forma os homens da morte física e espiritual causada pela queda de Adão. 10. Hoje, ressuscitado e glorificado, recebeu todo o poder nos céus e na terra, e recebeu a plenitude do Pai, sendo um com Ele. Se quisermos seguir o exemplo de Cristo e seguir seus passos, precisamos fazer as mesmas coisas segundo o padrão que ele estabeleceu. É importante lembrar que Jesus era capaz de pecar, que ele poderia ter sucumbido, que o plano de vida e salvação poderia ter sido frustrado, mas ele permaneceu fiel. Se não tivesse havido nenhuma possibilidade de Jesus ceder às tentações de Satanás, não teria havido um teste verdadeiro, não teria havido uma vitória genuína no final. Se ele tivesse sido despojado da faculdade de pecar, teria sido despojado do seu próprio arbítrio. Era ele quem tinha vindo para salvaguardar e assegurar o arbítrio do homem. Era ele quem tinha de reter a capacidade e habilidade de pecar, se quisesse. Até o derradeiro instante de sua vida mortal, Jesus demonstrou a grandeza de seu espírito e a magnitude de sua força. Não se deixou, mesmo nessa hora tardia, envolver egoisticamente pela própria tristeza ou pela contemplação da dor iminente. Cuidou com ansiedade das necessidades presentes e futuras de seus amados seguidores. Ele sabia que a segurança deles, tanto individual quanto da igreja como um todo, repousava somente em sua capacidade incondicional de se amarem uns aos outros. Sua inteira energia parece ter sido devotada às necessidades deles, mostrando assim, pelo exemplo, o que ensinava por preceito. Deu-lhes palavras de consolo, mandamento e advertência. Durante seu ministério mortal, ao rebanho da Terra Santa e após a morte em seu ministério no hemisfério ocidental, às ovelhas dispersas, o Senhor demonstrou amor e preocupação com o indivíduo. Certa vez, no meio de uma grande multidão, ele percebeu o toque único de uma mulher que procurava alívio para uma enfermidade que a atormentava havia 12 anos. Ver Lucas capítulo 8, versículos de 43 a 48. Em outra ocasião, ele enxergou além do preconceito de uma multidão acusadora e do pecado daquela que era acusada. Talvez, percebendo o desejo dela de arrepender-se, Cristo preferiu ver o valor do indivíduo e mandou-a embora, dizendo-lhe que não mais pecasse. Ver João capítulo 8, versículos de 1 a 11. Outra vez, pegou as criancinhas, uma a uma, e abençoou-as e orou por elas ao Pai. Terceiro Nefe, capítulo 17, versículo 21. Com a rápida aproximação dos sofrimentos do Getsêmani e do Calvário, com muitas coisas pesando-lhe na mente, o Salvador ainda teve tempo para notar uma viúva dando sua oferta. Ver Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44. Da mesma forma, seu olhar deteve-se em Zaqueu, homem de baixa estatura, que, impossibilitado de ver, devido ao tamanho daqueles que cercavam o Salvador, subiu em uma árvore para poder enxergar o Filho de Deus. Ver Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 5. E enquanto agonizava na cruz, o Salvador esqueceu-se dos próprios ferimentos e voltou-se cheio de cuidado e carinho para a mulher que lhe dera a vida e que chorava. Ver João, capítulo 19, versículos de 25 a 27. Que exemplo maravilhoso para nós! Mesmo em meio a enorme sofrimento e dor pessoal, nosso grande exemplo voltava-se para os outros a fim de abençoá-los. Sua vida não se centralizou nas coisas que não possuía. Foi uma vida de serviço e preocupação com as pessoas. Seção 2. Que sigamos o Filho de Deus de todas as formas e em todos os caminhos da vida. Uma das perguntas mais importantes já elaboradas para os homens mortais foi feita pelo próprio Filho de Deus, o Salvador do mundo. Há um grupo de discípulos no Novo Mundo que ansiava ser ensinado por ele e que estava mais ansioso porque ele partiria em breve. Jesus perguntou: que tipo de homens devereis ser? E no mesmo fôlego, ele deu a resposta: como eu sou. Terceiro Nefe, capítulo 27, versículo 27. O mundo está cheio de pessoas dispostas a dizer-nos: faça o que eu